Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, que até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe dízimos são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho de que vive. Um parêntese aqui. Na antiga aliança, quando eles devolviam seus dízimos, quem recebia? Os levitas. Na nova aliança, quem recebe os dízimos? Está lá no final. Quem recebe é o quê? Lá no depois de Melquisedeque, vamos ler, quem recebe? De novo, quem recebe? Quando você dizima, não é sobre dízimo a mensagem, mas eu quero aproveitar o texto. Quando você em fé devolve o seu dízimo, você não está devolvendo a homens mortais. A Bíblia diz que quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Quem é aquele de que se dá testemunho que vive? Jesus. Por isso não tem espaço para dizer que dízimo é da antiga aliança somente. Porque no sacerdócio de Melquisedeque, quando você dizima, quem recebe é aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Vamos continuar, não é esse o foco, foi só um parênteses. Versículo 9, pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, pagou por meio de Abraão. Já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se não Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Vamos ler juntos isso? Quando há mudança, é necessário que haja mudança de lei. Versículo seguinte. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, quem? Jesus, da qual ninguém jamais havia participado do serviço no altar. Por que que ele fala que Jesus não havia participado do serviço do altar? Porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele, sobre Jesus, é testemunhado: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, obrigado pela tua palavra. Que esta noite o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nessa noite eu gostaria de explicar um tema que talvez a princípio possa parecer um pouco complexo, mas eu prometo a você que até o final você vai entender algo muito profundamente espiritual e perfeitamente aplicável à minha e à sua vida. Sabe, queridos, eu vejo que muitas vezes os pastores tendem a deixar a igreja no raso, sem trazer uma revelação mais profunda da verdade do Evangelho, por medo de talvez, pelo fato de que talvez estejam naquele público pessoas que não vão ter a compreensão necessária daquelas realidades espirituais. Mas isso é um engano, isso é uma mentira. Porque quanto mais revelação das realidades espirituais você tem, mais a realidade do sobrenatural se torna palpável na sua vida. Por isso que eu quero explicar hoje é um princípio profundamente espiritual. Diga comigo, eu não vou além daquilo que eu conheço. Por isso, uma das coisas que o inimigo mais faz com a igreja é tentar deixar a igreja no raso da palavra. Fazer com que a gente não se aprofunde na compreensão de alguns temas. Porque se a gente não entende alguns temas, a gente não usufrui e mesmo não manifesta aquilo que a gente não entende. Deixa eu te dar um exemplo bem básico. Antes de aceitar a Cristo, você não tinha provavelmente o conhecimento a respeito da obra da salvação. E sem o conhecimento de que Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, você não podia usufruir da realidade da vida eterna. Porque você não tinha a revelação deste conhecimento, daquilo que Cristo fez na cruz. Uma das maiores prisões de Satanás é a ignorância. A ignorância a respeito do que Deus diz, de como a realidade espiritual funciona. É uma antiga máxima, aquilo que você não conhece, você não desfruta. Isso é tão real que, como eu falei, se você não tem o conhecimento e a revelação daquilo que Jesus fez na cruz, você não consegue desfrutar da vida eterna. E esta noite eu gostaria de falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. A primeira coisa que eu tenho a dizer, então, é que nós precisamos entender o que é sacerdócio. E quando eu olho para a Bíblia, um dos temas centrais de toda a Escritura é o sacerdócio. A figura mais completa que eu tenho no Antigo Testamento. Aquilo que a própria lei investe tempo gastando para estabelecer é justamente essa figura do sacerdócio. A Antiga Aliança, quando eu falo, ela é compreendida de Gênesis a Malaquias. E como eu falei, eu vou encontrar essa importante figura dos sacerdotes e do sacerdócio. Mas para que serve o sacerdócio? Para que serve essa instituição que Deus estabeleceu na Antiga Aliança? E para isso, eu preciso voltar ao Gênesis. Eu tenho que voltar ao primeiro homem e à primeira mulher. Quando Deus criou Adão e quando Deus criou Eva, eles viviam em plena comunhão com Deus. Eles tinham acesso à plenitude do ser de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, o próprio Deus ia encontrar-se com Adão e com Eva. Eles conseguiam ver Deus face a face. Eles conseguiam contemplar a glória de Deus. Eles conseguiam estar diante da plena existência de Deus. A comunhão que Adão e Eva tinham com o Eterno era total. Era sem barreiras. Era sem restrição alguma. A Bíblia diz, no entanto, você sabe a história, que eles desobedecem. Eles desobedecem ao mandamento de Deus e agora eles são expulsos daquele lugar de comunhão plena. Eu fico imaginando Deus chegando para Adão e dizendo: Adão, como você deu o nome para esse animal engraçado que tem o nariz grande? Elefante. Interessante, Adão. Pode ser. E para aquele que eu criaria com o pescoço comprido? Ah, aquele ali tem uma cara de girafa. Deus tinha comunhão com o homem em plenitude. Mas ao serem expulsos, eles perdem essa comunhão. E pelo fato de eles serem originadores da raça humana, todos aqueles que descendem de Adão e Eva, no caso eu e você, estamos manchados, maculados pelo pecado. E qual é a principal consequência do pecado? A morte espiritual. Todo bebezinho, até o meu que vai nascer daqui a uns meses, ele já vai nascer em pecado, irmão. Eu não estou declarando, eu não estou profetizando, é o que a Bíblia diz. Nasce em pecado. E quantos têm filhos pequenos, de até 2 anos? Você consegue ver a natureza de Adão no seu filho? Por quê? Porque pelo fato de Adão e Eva serem originadores de raça, todos os seus descendentes foram manchados pelo pecado. Isso operou em, como eu disse, a morte espiritual. E a morte espiritual, ela tem alguns aspectos. O primeiro é que se nós não tivéssemos alguém que pagasse o preço do nosso resgate, nós seríamos condenados eternamente. Cada pessoa, você que está aqui talvez pela primeira vez, se você não rendesse a Cristo, o seu destino é a condenação eterna, como o meu era. Porque o pecado nos afasta de Deus. A morte espiritual entrou no mundo, ela afetou a criação, ela afetou todos os seres humanos. Mas a morte espiritual, querido, ela não fala somente da condenação eterna, mas ela fala da quebra do relacionamento pleno que Adão e Eva tinham com Deus. Adão e Eva que tinham no jardim a possibilidade, como eu já disse, de contemplar a face do próprio Deus. Agora são expulsos e os seus descendentes, que somos nós, não conseguíamos mais ter essa comunhão plena. Os seres humanos perdem isso por causa do pecado. Os seres humanos perdem a possibilidade de desfrutar da glória de Deus. Essa é uma das principais consequências da queda. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pensa comigo, o que é alguém que foi destituído? É alguém que um dia teve. A Bíblia está dizendo então que o primeiro homem e a primeira mulher, por não estarem em pecado, eles tinham contato total com a glória de Deus. Ao ponto de que eles estavam revestidos no mesmo ambiente de Deus e por isso eles conseguiam ter essa comunhão plena. Eu só posso ter comunhão plena quando a natureza dos seres são semelhantes. O primeiro homem e a primeira mulher, pelo texto de Romanos, eles estavam então cheios de glória, revestidos da glória de Deus. E porque eles estavam revestidos da glória de Deus, eles podiam ter comunhão plena com Deus. Eles perdem a revelação da glória de Deus. Pastor, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a revelação plena dos atributos de Deus. A glória de Deus pode ser entendida como a manifestação visível, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. Vou repetir isso. A glória de Deus é entendida como a manifestação visível, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. Por isso que quando Moisés pede para Deus, mostra-me a tua glória, Deus diz, eu é quem vou. Moisés estava pedindo algo muito sério para Deus. Moisés estava dizendo, eu quero conhecer o Senhor em plenitude. Eu quero conhecer a tua glória. Ou seja, eu quero conhecer a soma dos teus atributos de forma visível, perceptível e experimentável. Mas eles pecaram. E nós pecamos em Adão, a humanidade inteira. A Bíblia vai dizer então algo extraordinário. Eu acho que se Deus tivesse uma linguagem de amor, a linguagem de amor de Deus seria tempo de qualidade. Deus ama ter comunhão. Deus ama ter comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus segue querendo ter comunhão com o homem. Deus então, mais para frente, na história bíblica, dá a Moisés a lei. A lei mosaica era uma forma de estabelecer algumas realidades. Primeiro, a lei mosaica apontava e aponta o conceito moral de Deus enquanto expressão da sua santidade. Vocês estão me entendendo? Na lei mosaica, Deus deixa claro para aquela nação, a nação de Israel, como eles deveriam viver e experimentar na prática a sua santidade. Deus é santo, amém? Deus é santo. E Deus é? Deus é santo? Não, Deus é santo, santo, santo. Quando nos 10 mandamentos, que é a primeira parte da lei, nós temos a declaração do próprio Deus, do que seria na prática a sua santidade, quando ele diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tudo isso aponta para a santidade de Deus. E diz que se nós não conseguimos cumprir isso, nós estamos condenados. O problema é que a revelação da nova aliança diz que ninguém consegue cumprir 100% isso. E por isso Jesus veio como resgate dos nossos pecados. E Jesus piora a lei. Irmão, esse papo de que a graça é uma liberdade para fazer o que você quer, é de quem não leu a Bíblia. Porque na antiga aliança, nos 10 mandamentos está dizendo assim, não adulterarás. Não é tão difícil, né, irmão? Aleluia. Amém, irmão? Mas Jesus piora. Ele disse, se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. A Bíblia diz, não matarás. Quantos nunca mataram ninguém? Amém. Você já matou? Geisa, o que é isso? Jesus diz, se você odeia alguém em seu coração, você é homicida. O que é pior, a lei ou a graça? Jesus veio trazer aquilo que no direito a gente chama do espírito da lei, a intenção do legislador. A intenção do pai ao dizer não adulterarás, não é só não adultere, é nem sequer passe dentro do seu coração a vontade de adulterar, porque a minha santidade não admite essas coisas. Mas a primeira parte da lei, então, revela a santidade de Deus na prática. E qual é a segunda parte? Porque não tem 10 mandamentos, são 300 e tarará. Isso. O resto inteiro, praticamente, não tudo, mas a maior parte, é para estabelecer a ideia de sacerdócio e os rituais de sacrifício. Todo o restante da lei vai falar como aquele povo vai se relacionar com Deus. Todas as demais leis, ou quase todas, vão falar sobre esse relacionamento do homem para com Deus através da instituição do sacerdócio. Como o homem não conseguiria cumprir plenamente a lei moral de Deus, atingir o padrão da santidade de Deus, Deus estabelece uma série de rituais sacrificiais para que o povo pudesse ser perdoado e entrar na dimensão do relacionamento com Deus. E para isso, Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era separada para administrar o culto a Deus, o relacionamento com Deus. Vamos entender algo. Então, o que era o sacerdócio? A grosso modo, eu posso dizer que o sacerdócio no Antigo Testamento era a forma pelo qual o povo de Deus, aqui entenda-se Israel, se relacionaria com Deus. A lei moral era aquilo que Deus esperava que o povo buscasse enquanto expressão da santidade dele, mas o sacerdócio, através dos sacrifícios, era a forma pela qual o povo deveria se relacionar com Deus. Mas quando eu digo que o povo deveria se relacionar com Deus, eu não estou falando de todas as pessoas. Porque no Antigo Testamento existia uma tribo para isso, a tribo de Levi. Se não fosse a tribo de Levi, você não conseguiria chegar até Deus. Aliás, eles deveriam mediar o seu relacionamento com Deus. E qual era a forma, então, desse relacionamento de culto? Diga comigo, culto para Deus é igual a relacionamento. Nós transformamos, não tinha louvor naquele período. Não caia na unção, você não pode. Não tinha... Oh, Jesus, perdão. Não tinha como se relacionar diretamente. Precisava ser mediado. O culto não eram canções, isso só vai estabelecer pra frente, lá para frente. Culto para Deus, diga comigo, é sacrifício. E toda vez que o povo, os sacerdotes, perdão, ofertavam sacrifício nos altares, naquilo que a lei mosaica estabelecia, a glória de Deus se revelava. Vamos ver alguns exemplos. Levítico 9, 21. Em seguida, Arão apresentou o peito e a coxa direita do animal como oferta movida diante do Senhor, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, tendo oferecido a oferta pelo pecado. O holocausto e a oferta de comunhão desceu. Assim, Moisés e Arão, quando entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Preste atenção. Antes da queda, Adão e Eva, porque não havia pecado, se relacionavam plenamente com Deus. O que eles perderam quando efetuou-se a morte espiritual? A glória de Deus. Deus, então, estabelece a lei para revelar a sua santidade na moral, nos 10 mandamentos, que é a lei moral, e para estabelecer o relacionamento de Deus com o povo. Quando o sacerdócio, então, oferecia sacrifício, a glória de Deus se manifestava. O que é a glória? É a soma dos atributos perceptíveis de Deus. Quer ver outro exemplo? 2 Crônicas 7, 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Salomão está ali com os sacerdotes, mas sendo mediado por eles, porque quem ergueu todo o sacrifício foram os sacerdotes. Quem decreta a execução é Salomão, e quando os sacerdotes então oferecem sacrifício a Deus, a glória de Deus se manifesta. Estão entendendo? Mas só tinha esse contato mais próximo com a glória de Deus, os sacerdotes, os reis e os profetas. Isso deveria ser respeitado. Eu posso dizer então que o sacerdócio no Antigo Testamento era uma linguagem de sacrifício, de oferta, que apontava para o relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus apontava para a liberação da glória de Deus. O culto, os rituais, os sacrifícios não eram um fim em si mesmos, mas a expressão relacional da aliança. Deus é santo, o povo é pecador e o sacerdote faz a ponte de relacionamento e a glória de Deus se revela. Mas eu tenho ainda, dentro do conceito do sacerdócio, mais algumas figuras importantes. A figura do sumo sacerdote. Então eu tenho o sacerdócio, que são os descendentes da tribo de Levi, e eu tenho o sumo sacerdote, que era os filhos de Arão. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao nível mais profundo possível de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ir até a arca. Quer ver como Deus ama relacionamentos? Êxodo 25, 8 a 9. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Sabe quando Deus fala isso? No deserto. O povo está no deserto e Deus diz assim: eu amo tanto me relacionar com esse povo que eu quero morar no meio deles, no meio do deserto. Deus queria habitar com o povo. Eles dizem: montem para mim um tabernáculo, um lugar para eu morar. O que, que era o tabernáculo? Pode pôr a imagem do tabernáculo, por favor. Olha o que, que era o tabernáculo. Era isso aqui. Isso que Deus mandou Moisés construir, e Hebreus vai dizer, não vai ter tempo de ver hoje, que isso é uma cópia de um tabernáculo que existe no céu. Existe um tabernáculo semelhante a esse igual no céu. Está em Hebreus. Esse era o tabernáculo. Deus disse: eu quero habitar neste lugar. Pode passar outra imagem. E o tabernáculo era dividido em três partes. Não, é a outra antes. Esse é o tabernáculo. A outra é que eu quero, por favor. A primeira parte ali, onde tem aquele sacerdote, conseguem ver, se chama-se átrio, santo lugar, ou pátio, perdão. Mais para dentro, você consegue ver uma menorá, ali é o lugar santo, onde tinha a menorá, o incenso e os pães da preposição. Está vendo que tem um véu? Naquele véu depois tem lá a Arca da Aliança. Esse lugar é chamado Santo dos Santos. Pode botar uma foto da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, eu passei a foto da Arca, passei. A Arca da Aliança era o lugar onde Deus se manifestava na Antiga Aliança. Ela era literalmente uma caixa de madeira revestida de ouro, com dois querubins, com as asas estendidas, igual está nessa imagem. Somente o sumo sacerdote, pode deixar a imagem, poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele entrava para aspergir com sangue os utensílios do tabernáculo. Sabe como que a arca é chamada também no Antigo Testamento? Diga comigo, trono de Deus. Porque para a compreensão daquilo que Deus estava querendo revelar, a arca era o ápice da manifestação da glória de Deus. Está vendo aquela luz ali simbólica? A Bíblia diz que Deus falava de entre as asas dos querubins. Mas lembre-se, somente o povo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no lugar da Arca da Aliança, de onde Deus falava. Uma vez por ano. Alguns historiadores e teólogos dizem que amarrava-se uma corda na cintura do sumo sacerdote, porque se ele não tivesse feito com os sinos, porque se ele não tivesse feito os rituais de purificação corretos, ele poderia entrar diante da arca e morrer lá dentro. Porque a glória de Deus e pecado nunca combinam. Ai! Nunca combinam. E se ele morresse lá dentro, sem ninguém saber, ninguém poderia entrar para tirá-lo de lá. Ninguém. O sumo sacerdote, um ano depois, poderia. Por quê? Porque Deus estava querendo construir alguns entendimentos. Mas deixa eu te falar algo. O propósito original de Deus no Antigo Testamento também não era esse. O propósito de Deus era que o povo inteiro se santificasse. E o propósito de Deus era não escolher uma tribo, mesmo no Antigo Testamento. Era que todo o povo fosse sacerdotal. Deuteronômio 5, 23 a 27. Eu prometo que até o final vai fazer sentido. Estão sendo edificados? Deuteronômio 5, 23 a 27. Quando vocês ouvirem a voz, Deus diz assim, eu vou revelar minha lei. Ele chama o povo inteiro. Quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, é quando Deus está dando a lei. Aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua e a sua majestade. E nós ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem que ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Pois o homem mortal, que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós, e sobreviveu? Aproxima-te tu, Moisés. Ouve tu o que o Senhor vai falar. E você vai contar o que ele disse. Presta atenção. Deus chama o povo inteiro. É como se Deus chegasse e dissesse assim, eu quero me revelar para vocês. E eu não quero ter classes específicas. Sabe aquilo que foi perdido no Éden? Eu quero revelar para vocês, Israel. Mas para isso, vocês precisam se aproximar de mim. E eu vou falar do monte e todos vocês vão ouvir. Só que a Bíblia diz que quando Deus começou a falar, o povo ficou com medo. E ele diz, vai lá, Moisés, vai tu e nos representa. Porque nós temos medo de nos aproximar de Deus e morrer. E é importante a gente entender isso. Deus queria revelar-se a todo o povo, porque o desejo era que Israel fosse uma nação sacerdotal. Quando eu falo sacerdotal, eu falo de relacionamento para com Deus. Estão me entendendo? Olha, isso fica claro em Êxodo 19, 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, eu vou falar. Queridos, é por isso que durante muito tempo Israel não teve rei. Israel era governado diretamente por Deus. Deus queria se relacionar com todo o povo. Deus queria se relacionar com todos eles. Mas a Bíblia diz que eles tiveram medo e delegaram a Moisés. Mas mesmo assim, esse povo viveu ou não viveu milagres? Esse povo viu o Rio Jordão se abrir? Sim. Esse povo viu o maná? Sim. Esse povo viu o fogo cair, os profetas de Baal serem envergonhados? Sim. Mas a Bíblia diz algo, e nós lemos em Hebreus, que há uma mudança de sacerdócio. Diga comigo, eu estou depois da cruz. Toda aquela ritualística e simbologia apontava para um novo sacerdócio. Nós lemos na Bíblia, havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então houve uma mudança de sacerdócio. Agora eu não posso mais seguir os preceitos da antiga aliança, porque agora eu vivo debaixo de um novo sacerdócio inaugurado por Jesus. Jesus inaugura o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós precisamos entender é que muitas coisas mudaram depois da cruz, mas não significa que aqueles conceitos da antiga aliança não tenham para mim significado para a nova, porque a Bíblia diz que eles eram sombra das realidades vindouras. A Bíblia diz que o sacerdócio não foi acabado. O sacerdócio continua, mas não mais o sacerdócio debaixo da ordem levítica. Agora o sacerdócio do governo ou da ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque aparece 3 vezes só na Bíblia. E ele aparece a primeira vez lá em Gênesis, como alguém que recebe dízimos do patriarca Abraão, como a gente leu em Hebreus. A Bíblia diz então que Melquisedeque, naquela simbologia, naquela realidade, ao conversar com Abraão, entrega para ele pão e vinho. Isso em Gênesis. E dá dízimos a Melquisedeque. A Bíblia está dizendo que esse Melquisedeque, da qual Jesus inaugura uma nova ordem sacerdotal, espiritual e cósmica, oferece em Gênesis para Abraão, o pai da fé, pão e... que são símbolos do quê? Da ceia do Senhor. A Bíblia diz, e a gente leu em Hebreus, que esse Melquisedeque, ele é semelhante a Cristo. Pastor, eu estou entendendo, eu espero. Quando muda a lei, o sacerdote muda a lei. A lei moral mudou? É isso que o povo da hipergraça não entende? Não. Ou você pode matar, adulterar, que vai estar tudo bem. Gostei, irmã. Não. O que muda? A ordem sacerdotal. E qual é, então, a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque? Qual era o propósito do sacerdócio? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para que isso internalize dentro de você. O propósito do sacerdócio não era o relacionamento? Quando os sacerdotes cumpriam sua função de forma correta, o que se movia? A glória de Deus, que é a revelação de quem Deus é. E aqui eu começo a aplicação de todos esses conceitos, não mais na ordem levítica, mas na ordem de Melquisedeque. Hebreus 8:1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo erguido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, ele nem seria sacerdote. De quem que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo que se ele estivesse na terra, ele nem seria sacerdote. Visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei, eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Existe um tabernáculo igual nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. A Bíblia está mostrando que houve mudança na forma sacerdotal. Em outras palavras, houve mudança na forma de relacionamento com Deus. Quem que é o sumo sacerdote agora? Quem? Jesus. Mas tem algo extraordinário aqui. Se o plano de Deus original era que toda a nação fosse sacerdotal, e isso não pôde ser cumprido no livro de Êxodo, isso hoje é plenamente cumprido em Cristo Jesus, no sacerdócio de Melquisedeque. Todo aquele que se entrega a Cristo se torna um sacerdote com direito a acesso total à glória revelada de Deus. Se antes, somente Arão, uma vez por ano, poderia adentrar naquele lugar e ouvir Deus falar, agora, todo nascido de novo, todo santificado, é um sacerdote e tem acesso irrestrito, total e pleno à revelação de quem Deus é e da sua glória. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um sacerdote. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque isso é importante. É que se no sacerdócio levítico somente uma classe de pessoas tinha acesso à presença de Deus, agora todo aquele que se rende a Cristo é constituído sacerdote, tem acesso total e restrito à presença de Deus. Eu e você não precisamos de pessoas, eu e você não precisamos de mediadores humanos que intermediem o nosso relacionamento com Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Agora estamos no governo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Cada filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus, tem acesso total à arca, tem acesso total à glória. É por isso que quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Era o Pai falando, a presença não estará mais limitada, a presença estará disponível, a glória estará disponível. Talvez você não esteja ainda entendendo a profundidade disso. Quando Israel vai atravessar o Jordão, o que eles mandam na frente? A arca, símbolo do trono, símbolo da glória de Deus. E a Bíblia diz que o Rio Jordão se abre. Muitas das batalhas, Deus enviava a arca à frente. Por quê? Porque a glória de Deus ia à frente. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar aonde? Aonde? Aonde tem o quê? A arca, a glória, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Preste atenção. Se antes o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, tremendo, morrendo de medo, porque podia morrer diante da revelação de quem Deus é. Põe o versículo 20, por favor. O 19. Como que eu tenho que entrar agora no Santo dos Santos? Outra versão diz, com ousadia. Porque por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos entrar com ousadia diante da presença de Deus. Você talvez ainda não esteja entendendo. Eu e você podemos ter acesso àquilo que Adão e Eva perderam, aquilo que a lei não foi capaz de nos dar acesso pleno, porque era mediado pelo sacerdócio levítico. Eu e você podemos entrar e ter relacionamento de intimidade com Deus. Eu e você, porque estamos debaixo do governo do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, temos acesso total a Deus, em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Deus está à distância do clamor do seu coração. Mas tem algo glorioso: se eu tenho acesso, por causa do sacerdócio de Melquisedeque, que é inaugurado em Cristo, a presença de Deus, eu então também tenho acesso à glória de Deus. Deixa eu te explicar isso. Se no Antigo Testamento Deus já fez milagres, se no Antigo Testamento Deus já mostrou seu poder, se no Antigo Testamento Deus já revelou sua glória, quanto mais ele não fará agora? Quantas vezes você leu passagem do Antigo Testamento e diz, eu queria estar lá? Não, fala a verdade. Eu queria ter visto o mar se abrir. Eu queria ter dançado com Miriam. Eu queria ter visto, mas deixa eu te explicar algo. 2 Coríntios 3, 7 a 11. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedra. Do que a Bíblia está falando? Da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Se aquilo que Deus fez era glorioso, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia manifestou com glória, quanto maior glória será do que permanece? A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que você olha para o Antigo Testamento e diz, eu queria viver, por causa que nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque, pode ser vivido e experimentado de forma muito maior, de forma muito mais intensa, de forma muito mais poderosa. Nós precisamos é sair do racionalismo e começar a crer. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Eu posso entrar diante da arca da glória e Deus vai se manifestar. Aleluia. Se na antiga aliança, por que o ministério do Espírito é maior? Porque na antiga aliança, o relacionamento com a glória de Deus era algo externo. Mas na nova aliança, Deus resolveu fazer algo muito mais poderoso. Porque agora, o portador da glória de Deus, ou o trono de Deus, de onde Deus fala, não é mais uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, com dois querubins em cima. Agora, debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, os portadores da glória de Deus são os próprios sacerdotes, Porque Deus resolveu colocar dentro de cada um de seus filhos o seu próprio Espírito. Se quando a arca ia na frente, o mar se abria, Deus declarava vitória. Isso era um relacionamento externo com a glória de Deus. Agora, quem é sacerdote na ordem de Melquisedeque? Diga bem alto, sou eu. E se você é sacerdote, a glória de Deus não está fora de você, ela está dentro de você. E se antes a glória de Deus, simbolizada na arca, em toda ritualística, já manifestava a glória, quanto maior glória nós veremos, nós que somos a habitação do Espírito Eterno de Deus. Se antes, para Deus se manifestar, eles precisavam tirar a arca, às vezes, do Santo dos Santos. Agora eu e você somos símbolos da arca de Deus na terra. Por isso, querido, não pertence mais a um grupinho, não pertence aos pastores, não pertence aos líderes, pertence a cada crente em Cristo Jesus. Agora, no sacerdócio de Melquisedeque, a glória de Deus é revelada através de cada filho e filha de Deus sobre a face da terra, sem a mediação de homem algum. Por isso a Bíblia diz que o ministério do Espírito é superior. Deus Pai ouviu o que Jesus orou em João 17, 22. Aleluia! Você não ama a Bíblia? Dê-lhes o quê? Jesus está falando com quem? Com o Pai. E Jesus está dizendo: Pai, a glória que você me deu, eu dei para eles. A glória que está sobre mim, que estava sobre Jesus, está sobre mim e está sobre você. O que traz para você e para mim uma mudança de compreensão total. Porque agora eu não preciso de elementos externos. Eu só preciso de uma coisa. Pergunte o quê? Ofertar a minha vida. Pastor, se a glória de Deus já está em mim, você crê que está? É o que a Bíblia diz. Eu não preciso mais de elementos externos. Como que eu libero essa glória? Do mesmo modo do Antigo Testamento. Enquanto princípio, não enquanto prática. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem... Fazendo o quê? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Oferecendo... espirituais. No Antigo Testamento, quando que a glória se manifestava? Quando ofertava-se sacrifício. Nós somos sacerdotes. Amém? Domingo que vem todo mundo de bata branca aqui. Nós somos sacerdotes. E o que, que nós devemos fazer? Oferecer sacrifício. Nós precisamos seguir oferecendo sacrifícios espirituais, uma vez que agora somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, para que a glória de Deus possa se manifestar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando nós ofertamos a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pastor, quais são os sacrifícios espirituais? Só vou citar dois. E nós vamos encerrar. O primeiro sacrifício é a sua própria vida. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12. Apresentem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Aquele que decide trilhar uma escola de renúncia viverá uma manifestação do sobrenatural e da glória de Deus sobre a sua vida. Está fazendo sentido? Quando eu estava nos Estados Unidos em missão, a Jéssica já estava grávida. E ela teve alguns sangramentos sérios, né? No primeiro, eu estava lá. No segundo lugar que eu estava, parece que eu ia, ela sangrava. Não é? E quando eu estava no Texas, eu tenho testemunhas do Diogo, se ele lembrar. A Jéssica teve um sangramento um pouco mais intenso. E eu me tranquei no quarto. Orei no quarto e depois orei com o Diogo. E eu falei: Deus, se é esta a minha oferta para ver as nações sendo avivadas, pode levar, o Senhor deu, o Senhor tomou. Liguei para a Jéssica e disse, entrega. Não foi? Deixe Deus fazer o que quiser. Chamei o Diogo, me ajuda a orar. Eu já orei, mas eu quero, por isso que ele sabe dessa história. Ele estava lá comigo, passando por tudo. Tem renúncia, irmãos. E quando eu orei, eu não sabia se Deus ia devolver meu Isaac. Ele podia ter levado. E Deus sabe que quando eu orei assim, semelhante, não igual, óbvio, não me comparando a Sadraque e Mesaque, o Senhor pode nos livrar, mas se o Senhor não nos livrar. Deus queria meu filho ou filha, que eu não sei ainda, vamos fazer um bolão e deem para nós o dinheiro. Não. Mas deixa eu te explicar algo sobre o poder de Deus. Quando mais nada te para, quando Deus pode levar o que for, você estará vazio de si e pronto para ser cheio dele. Irmãos, foi, acho que a oração mais difícil da minha vida. Quando eu orei, eu senti a mão de Deus assim, ó. Eu falei, não sei o que será, mas não pertence mais a mim. Eu ofertei no altar do meu Deus. Se o sacrifício é fácil, não é sacrifício. Mas Deus quer sacrifício porque ele é mau? Deus é um Deus sanguinário? Não. É difícil para nós porque o sacrifício é sempre algo que contradiz a nossa natureza de pecado. De querer, por exemplo, ter o controle de tudo. Por isso que para nós é sacrifício, para Deus nem é. Para nós é, porque a gente está preso nas coisas. Irmãos, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Mas eu tomei uma decisão. Eu quero conhecer a glória de Deus. Vou contar uma experiência, vocês me dão mais uns minutos. Eu estava lá nos Estados Unidos, e numa conferência na Jesus Image. E um dos preletores seria o pastor Benny Hinn. Eu não sei quantos já leram Bom Dia Espírito Santo, irmãos. Eu li com 14 anos, mais ou menos. Falei, meu Deus, eu preciso desse negócio aqui. É um pastor um pouco controverso, porque todo mundo que sobe muito jogam pedras, né? Mas um homem de Deus, e eu pude ver isso mesmo. Eu estava lá, e num dos dias eu falei, eu vou bem cedo, eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para buscar o Senhor. O culto começava às 7, cheguei às 5, 5 e pouquinho. E fiquei orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E me veio um pensamento aleatório enquanto eu orava, sentado. Falei, Deus, eu sabia que o pastor Benny Hinn era um dos preletores. Eu não sabia que horas queria ministrar. Para mim, provavelmente seria no último dia, eu nem estaria, porque eu precisava ir para Chicago para pregar lá. E eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, já usou esse homem de Deus para avivar tantas pessoas e para despertar avivamentos. O avivamento na Argentina foi depois que o Benny Hinn orou pelo Cláudio Freis. O avivamento na Colômbia, no Ricardo Rodrigues, depois que... E enfim, vários. E eu falei, Jesus, eu queria. Aí eu comecei a orar. Meu Deus, eu posso citar o nome das pessoas? Acho que eu posso. Eu falei assim, para cada pastor o Senhor deu algo. O Luciano Subirá, quantos são abençoados pelo ministério do pastor Luciano? O Senhor deu um dom de ensinar... Não é? Talvez ele ia pregar isso aqui e ia entender melhor do que eu expliquei. Para o Luiz Hermínio, que eu gosto muito, o Senhor deu um dom de chamar as pessoas ao arrependimento. Acho que é por isso que eu gosto dele, que a gente vai lá, apanha, e se parece que converte mais um pouco. Aí eu falei, o que será que o Senhor me deu? Ou melhor, o que, que eu quero do Senhor? Eu falei, sabe o que, que eu quero? Eu quero conhecer a sua glória. E eu quero ensinar as pessoas a conhecer a sua glória. E eu comecei a chorar. Começa o culto, pensa num culto de quase 4 horas. De repente, sobe o pastor Benny Hinn para pregar uma pregação tremenda. 1 hora e meia só sobre a integridade da Bíblia como palavra de Deus. E ele começou batendo em todo mundo. Ele disse assim, eu sei que você veio aqui esperando que eu ore por você. Impõe as minhas mãos, porque você quer um toque. Isso não vai manter o fogo do Espírito aceso na sua vida. O que vai manter o fogo do Espírito é a palavra de Deus. E vocês, pastores, não leem mais a Bíblia. E se vocês não leem a Bíblia, vocês não vão manter o fogo queimando no altar. Enfim, ele falou isso 1 hora e meia, né? De diferentes maneiras. Estava um culto normal. E aí ele falou, os pastores que precisam de renovo, eu disse, sou. Eu preciso. venham aqui à frente, mas eu não vou orar por ninguém. Tá bom, como eu cheguei cedo, porque eu fui orar, eu saí e sentei, e me ajoelhei, na verdade, aqui. Na igreja lá, as escadas vêm aqui também. E eu fiquei bem de frente, não de propósito, porque eu vim. Irmãos, aquele homem, estava um culto abençoado, mas normal. Ele começou a cantar, ele disse, God in your presence. Eu não sei o que aconteceu. A glória de Deus fez assim, toda a igreja começou a chorar simultaneamente. Simultaneamente. Eu olhei para cima e Deus me deu uma visão de olho aberto. Eu não lembro de ter tido uma visão de olho aberto. Eu vi uma pomba gigantesca que voava em cima dele. E ela era tão branca que ela refletia a luz. Ela não brilhava porque ela tinha luz. Ela brilhava de tão branca que ela era. E ela voava em cima dele e voava em cima da igreja. Voava dele e voava em cima da igreja. Foi tão forte, irmãos, que eu baixei a cabeça e de olho fechado eu senti a luz. Quando eu baixei a cabeça, o Espírito Santo falou comigo. Você quer o que está sobre ele para fluir no ministério, não é? Mas eu estou te dizendo algo. O que está sobre ele já está sobre você. É uma questão de maturidade, perseverança e tempo. Mas eu sei que você precisa de um sinal para crer. Então eu vou te dar um sinal. E Deus falou comigo, eu levantei o olho, o Benihim me chama no púlpito. Enquanto eu estou subindo, ele diz assim, Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Pergunta de onde eu sou, eu falo, Brasil. Pensei que tinha falado com um sotaque até mais americano, mas não, ficou bem brasileiro mesmo. Devia ser o nervosismo. E o choro, eu estava chorando muito, porque eu estava sentindo uma glória de Deus. Ele orou por mim, eu caí debaixo do poder de Deus. Irmãos, o meu corpo queimava, queimava, queimava. Naquele dia, ele contradisse o que ele disse, ele orou por algumas pessoas, mas foram no máximo 6 pessoas. E o meu corpo queimava, queimava, queimava. Irmãos, eu não sei explicar. Eu só sei que eu chorava compulsivamente. Mas enquanto tudo isso acontecia, minha esposa estava sangrando. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava requerendo de mim as maiores ofertas de renúncia. Porque Deus é mau? Não. Mas porque quando Deus sabe que você está disposto a entregar tudo a Ele, Ele está disposto a entregar o todo dEle a você. Glória a Deus, Deus devolveu o meu Isaac. Mas tem algo mais, eu estou encerrando, eu prometo. Você está sendo edificado esta noite. Sacrifício vivo é ofertar sua vida, o louvor pode subir. E talvez esta noite você precise tomar uma decisão se você quer conhecer a glória de Deus. Se é o dinheiro que te para, vai te parar. Irmãos, quanto é muito dinheiro para Deus? Alguém sabe dizer? 5 milhões? 20 milhões? Alguém dá mais? 100 milhões? O irmão que vai morar em Mônaco aqui, 1 trilhão? Não é você não, Janete, é o Anderson que está aqui. Não, é que eu estava aqui, ó. Tá, irmão, 1 bilhão para você. Sabe quanto é muito dinheiro para Deus? Muito dinheiro para Deus é aquilo que toma o seu coração. Se o que toma o seu coração é 200 mil, Ele nunca vai te dar. Se o que toma o seu coração é 1 milhão, Ele não vai te dar. Mas se nada mais toma o seu coração, Ele pode te dar tudo. Mas existe outro sacrifício, eu vou encerrar falando sobre ele. Hebreus 13, 15, porque nós vamos praticar essa palavra. Você pode se pôr em pé, por gentileza, para a gente fingir que está acabando. A luz, por favor. Vamos ler juntos, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício que é fruto de lábios que professam o seu nome. Quando a gente adora cantando, e aquilo é uma oferta de sacrifício, o que que acontece? A glória de Deus se move. A glória de Deus, ela não é só a revelação de quem Deus é, ou melhor, ela é a revelação de quem Deus é. Mas ela gera algumas consequências. Quando a glória de Deus se revela, tudo é colocado em ordem. Quando a glória de Deus começar a se revelar na sua casa, tudo vai ser colocado em ordem. Quando a glória de Deus começar a se revelar nos seus negócios, tudo vai ser colocado em ordem. Quando a glória de Deus começar a se revelar na sua vida, tudo vai ser posto em ordem. Porque a glória de Deus, pega essa revelação bíblica, é a substância da criação. O próprio Jesus foi criado assim. A Bíblia diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 1. Quando a glória de Deus se revela, é como se a própria pessoa do Cristo, do Senhor, entrasse em ação, colocando em ordem a sua vida. Sacrifício é a própria vida, mas eu posso oferecer sacrifício de louvor, que é o que eu quero que a gente pratique. Quantos estão enfrentando batalhas difíceis? Levanta sua mão. E racionalmente você não tem motivos para adorar. Racionalmente você não tem motivos para louvar a Deus. Já aconteceu com vocês? Muitas vezes? A Bíblia diz que se você vencer o seu coração e ofertar sacrifício de louvor, a glória de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque quando eu tenho sacerdócio e sacrifício, eu tenho a glória. Então eu queria que a gente adorasse e cantasse essa canção de velho que eu pedi para o Léo tirar. De todo o nosso coração. Em especial você que não tem motivos racionais para adorar.